Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Tradecast. E no Tradecast de hoje, nós estamos aqui com o Giovanni Casimiro e nós vamos falar aí sobre as oportunidades na Bolsa. Por quê? De tempos em tempos, nós temos aí oscilações, nós temos volatilidade, nós temos incertezas e para aquele investidor que está preparado, ele pode, de certa forma, se proteger com os seus investimentos e, a depender do seu nível de conhecimento, dá até para se beneficiar desse cenário de maior incerteza. Então, nesse sentido, Giovanni, queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência, falasse um pouquinho aí da sua trajetória no mercado financeiro antes de falarmos aí sobre o nosso tema central aqui, por favor.
Fala, galera, tudo certo? Meu nome é Giovanni Casimiro. Então, vou contar um pouco para vocês a minha história, como eu entrei nos investimentos, no mercado financeiro aqui. Eu estou morando no Brasil, na verdade, fazem apenas 2 semanas, né? Eu sempre morei na Austrália. Nos meus últimos 7 anos de vida, eu morei na Austrália, cheguei lá com 20 anos, sem saber nada. Comecei a empreender, então, a minha barreira de entrada ali no mundo dos investimentos foi através do empreendedorismo. Eu comecei a empreender, ganhar dinheiro, e aí eu quis achar onde colocar o dinheiro para o dinheiro trabalhar para mim, né? Não deixar parado ali na conta poupança, tudo isso. E aí encontrei o mundo dos investimentos, ações, fundos imobiliários, ETF, e eu sempre me interessei pelo mercado do Brasil. Apesar de gostar muito do mercado americano, eu sempre achei mais interessante, mais emocionante ali o mercado do Brasil e sempre estudei muito esse mercado financeiro. E aí eu decidi começar, gostei tanto do assunto que comecei a ensinar outras pessoas sobre investimentos, como começar a investir, qual a importância dos investimentos ali para a gente. Comecei a ensinar, no fim deu muito certo, né? Tem o Instagram ali que eu ajudo a galera a investir, a empreender. E depois disso, de ver o Instagram dando certo, meu público no Brasil crescendo demais, eu decidi vir para o Brasil de vez. E agora já estou aqui no Brasil há 2 semanas para conseguir ajudar mais ainda os brasileiros aí a tirarem o dinheiro da poupança e começar a investir nesse momento que está surgindo muitas oportunidades, ano de eleição, guerra, coronavírus, tudo rolando aí de uma vez só.
Boa, acho que essa questão de oportunidade é bem relativa, né, Giovanni? Porque a depender do seu nível de conhecimento e do tempo que você está na bolsa, cenários de volatilidade, né, cenários de maior estresse, se você tem um horizonte de longo prazo e você acredita naquilo que você faz, nas suas teses e tudo mais, pode se caracterizar como uma boa oportunidade. Mas, eventualmente, se você não sabe o que está acontecendo, se você não tem ali um certo nível de conhecimento, você pode ficar assustado nesses cenários, panicar e, eventualmente, até mesmo vender os seus ativos em um cenário de maior estresse, porque tende a ser contraintuitivo, né? Quando você vê tudo caindo, os investidores de longo prazo, pensando lá fora, Warren Buffett, pensando aqui no Brasil, Luiz Barsi, são investidores que, poxa, querem aumentar a sua exposição. E o oposto também é verdade, quando está todo mundo eufórico, eles já estão ali pensando em reduzir alguma coisa, fazer algum tipo de caixa, porque talvez tem muita euforia instaurada aí. Mas, dado esse contexto, né, e dado que aqui no Brasil, poxa, de tempos em tempos nós temos oportunidades, né? 16 foi impeachment da Dilma, 17 Wesley Day, 18 caminhoneiros, 19 foi um ano atípico, né, que não rolou nada, mas 2021 foi bem complicado aí por conta de problemas políticos e até o próprio coronavírus. Mas como que para você, Giovanni, o investidor ele pode reconhecer os cenários como algo de fato arriscado ou ele pode caracterizar isso como uma oportunidade? Como que você distingue isso daí? Ou para você toda queda é uma oportunidade, vamos se expor? Como que é isso para você?
Eu concordo 100% com o que você falou, né? Vai depender muito do conhecimento das pessoas. Acredito que você também, a pergunta que você mais deve receber no Instagram agora, essa é a hora de vender os investimentos, né? Infelizmente, a maioria das pessoas que investem ainda não tem essa noção que quando está tudo baixo, a gente tem que segurar ou comprar mais investimentos. Eu falo que para quem não tem muito conhecimento agora, a melhor coisa é pelo menos não vender, segurar os investimentos para não sair no prejuízo. Se você já tem um conhecimento maior, é hora de comprar para fazer essa crise virar uma oportunidade e você conseguir uma rentabilidade muito maior lá na frente. E igual você falou, o Brasil é crises que já fazem parte do nosso dia a dia ali. Em ano, o brasileiro está acostumado a tomar porrada. Mas por isso que o mercado brasileiro eu sempre me interessei muito, né? Porque tem como você ganhar, acho que, uma rentabilidade mais alta do que o resto do mundo por conta desse tanto de oportunidade, né? Brasil ali vira e mexe, tem umas quedas bem grandes ali que é possível você ver que é só uma queda de curto prazo mesmo, que não afeta tanto as empresas em si, é mais uma queda do momento. Então, acho que isso seria uma maneira de diferenciar uma queda ali que a gente tem que ficar de fora, que foi uma queda ruim, para uma queda que é uma oportunidade. Às vezes a gente tem que analisar a empresa em específico para ver se não foi algo ruim da empresa. Por exemplo, o que a gente conhece de famoso aí, a Cielo, né, que desmoronou no mercado e a queda dela com certeza não foi uma oportunidade, né? Foi uma... Quem se livrou antes se deu muito bem ali, quem esperou no final pensando que ela ia se recuperar, se ferrou. Mas porque foi não uma administração da empresa, foi que ela perdeu ali o controle do mercado. Antes ela era uma, que a gente fala de que ela tomava conta do mercado inteiro, e agora ela tem muitas concorrentes, era um monopólio antes. Agora ela tem muitas concorrentes, perdeu o valor do mercado, perdeu o market share e perdeu, desvalorizou a ação ali. Agora ela tem que correr atrás. Agora, quando todas as ações caem de uma vez só, é uma forma da gente se identificar que é uma oportunidade, né? Porque não é todas as ações, todas as empresas que vão quebrar de uma vez só. A gente está vendo que investimento nos Estados Unidos está caindo, investimento no Brasil está caindo, criptomoedas está caindo, fundo imobiliário está caindo, está tudo caindo. Não é possível que é culpa de todas as empresas, né? Que é uma coisa, uma crise que está acontecendo mesmo e tende a voltar ao normal ali no longo prazo.
Bom, acho que essa distinção que você trouxe aqui é muito importante a galera entender, né? Porque uma coisa é uma queda de forma generalizada, que as empresas elas caem por temores do mercado, eventualmente com essa guerra que está rolando aí entre Rússia e Ucrânia. Então, por fatores exógenos, as empresas acabam caindo. Mas quando há uma mudança de fundamento, né? Como o case da Cielo, poxa, ela dominava o market share, o mercado de adquirência, começou a mudar isso daí, começou a ter muito mais concorrentes vindo pesado, ela começou a perder receita, perder margens, e isso foi um processo gradual. Só que aí muitos investidores têm aqueles vieses, né? Poxa, se ela valeu R$30 um dia, esse é o valor justo para ela, e poxa, você vê a parada caindo e eventualmente você não desfaz da posição. Então, acho que é muito importante, né? Você, quando ponderar quedas, buscar entender. Houve alguma mudança na estrutura mesmo, no fundamento daquele país, daquela empresa e dos negócios, ou não? Foi algo pontual. Porque, por exemplo, quando nós olhamos ali, às vezes, para o mercado da Argentina, o mercado de ações venezuelano, ou mesmo agora, né? Quando nós olhamos para o mercado de ações russo, tem muitos bancos ali que caíram 90%. Só que houve uma mudança de fundamento. Então, essa queda, eventualmente, você pensa em longo prazo e você acredita que teremos um cessar disso rápido, pode ser uma oportunidade se você pensa em longo prazo e tiver apetite a risco. Mas pode ser que não seja uma oportunidade, porque podem ser mudanças ali que mudem drasticamente o cenário e a Rússia nunca mais volte a ser o que era antes. Então, acho que é muito importante, né, Giovanni, as pessoas buscarem diferenciar isso, né? Houve alguma mudança realmente na estrutura ou não? Foi só uma questão ali de algum movimento, como, por exemplo, foi ali o Joesley Day, né? Todas as empresas caíram 10% em um só dia, só que foi um movimento de pânico do mercado mesmo, mas sem grandes constatações, né? O Itaú deixou de vender os seus produtos, a Vale deixou de vender o seu minério, então não houve uma mudança fundamental ali, foi uma janela pequenininha. Agora é diferente quando o país entra em guerra, como a Rússia, como quando há uma grande mudança no corpo diretivo de um país, como o que aconteceu ali na Argentina e tudo mais, calote. Então, acho que é muito importante as pessoas diferenciarem isso, né, Giovanni? Porque tem muita gente que fala, nossa, caiu, comprou, mas talvez não é bem assim. É importante analisar o porquê caiu e se realmente a gente vislumbra que aquilo pode voltar, né?
Exatamente. É o caso também muito famoso agora que está acontecendo, muitas perguntas surgindo, é a Magazine Luiza, né? Caindo 75%. E aí muitas pessoas comprando, muitas pessoas segurando, e na verdade elas nem sabem o porquê a Magazine Luiza está caindo, né? A gente tem que analisar também o setor e como o ciclo econômico afeta nesse setor. Às vezes pode estar caindo porque o ciclo econômico não acrescenta em nada de bom para aquela empresa, que é o caso da Magazine Luiza, né? Uma empresa de varejo com as margens baixíssimas ali, 6% de margem, e tem uma taxa Selic pagando mais de 10%. Não faz muito sentido para esse setor ali nesse momento. Lógico, é um setor muito melhor em ciclos econômicos que a taxa Selic, a taxa básica de juros, está baixa. Então tem que analisar muito mesmo ação, empresa por empresa, fundo imobiliário por fundo imobiliário, e analisar o que está acontecendo no momento. Ah, no momento é o coronavírus? Tá bom, como essa empresa pode ser afetada por essa crise? Ah, não vai ser afetada de jeito nenhum, mas está em queda porque o mercado está desesperado, queda generalizada, mas essa empresa pode até crescer com essa crise. Então aí é o momento de você aproveitar, é uma queda que não fez sentido nenhuma, você vai lá e compra mais. E isso no coronavírus eu vi muito, né? Empresas caindo ali 30%, sendo que seria, trabalhava no digital, que subiu muito mais. Então, é isso sim eu vejo como uma oportunidade, né? Empresas do e-commerce caindo 30% no momento de pandemia, que as pessoas vão consumir mais digital. E simplesmente porque as pessoas ficaram loucas ali, não se prepararam, não criaram a reserva de emergência para começar a investir, perderam o emprego, tiveram que sacar ali dos investimentos, todo mundo vendendo, cai mesmo o preço, não tem o que fazer. E aí os investidores com conhecimento, pensamento de longo prazo, acabam conseguindo ali uma oportunidade que não se encontra todo dia no mercado.
Boa, é isso aí. E em cenários como esse, né, quando tem janelas de oportunidade aí, como que você, Giovanni, pensa, né? Você gosta, por exemplo, de ter uma exposição maior ali em renda variável e ter reservas para quando tiver algum tipo de estresse no mercado, você conseguir usar essas reservas para comprar o que você gosta mais barato? Ou você tem uma diversificação um pouco diferente, que é particularmente o que eu gosto de fazer, para ter ativos descorrelacionados aí e ativos que tendem a se valorizar quando a gente tem um cenário de estresse? Então, por exemplo, eu tenho exposição em ativos dolarizados, que geralmente em cenário de estresse dólar tende a se apreciar. Eu gosto de ter exposição a ouro e tá se provando aí nesse cenário de maior estresse e principalmente maior inflação como um investimento interessante. Tem as próprias criptomoedas, né, que se você for olhar aí o quanto Bitcoin chegou a cair comparado ao mercado acionário, foi muito menos, né, até porque está tendo uma maior adoção dele por conta dessas sanções que aconteceram aí na Rússia e Ucrânia. Então, como que é você para isso, né? Para encarar essas oportunidades? Tem bastante risco e um pouquinho de reserva? Ou não? Tem risco, tem reserva, mas também tem ativos descorrelacionados para que caso haja algum tipo de estresse, esses ativos eles tendem a performar bem.
Sim, eu gosto muito do que você usa, né? De ter ativos descorrelacionados. Por quê, né? E eu sempre vivi isso muito na prática. Como eu morei na Austrália há muito tempo, eu já morei na Austrália, então minha renda era em dólar australiano ali, eu já estava diversificado, investia no Brasil, investia nos Estados Unidos e investia no Bitcoin. Eu estava completamente descorrelacionado ali com minha fonte de renda, com meus investimentos também. Então, eu sempre gostei muito dessa técnica, mas eu nunca fui conservador, né? Eu tenho a cabeça ali, eu tenho 28 anos e eu sempre falei, o dinheiro que eu ganho é o que eu vou viver ali e eu quero investir esse dinheiro. Então, se eu erro, eu tenho tempo de recuperar, eu tenho conhecimento, eu já abri empresas ali, 3 empresas do zero que deram muito certo na Austrália, no Brasil, tudo isso, então eu falo, dinheiro eu consigo de novo. Então eu sempre fui ali muito arrojado, eu sempre tive a maior parte do meu patrimônio em renda variável, eu só sempre gostei de deixar um dinheiro para reserva de oportunidade, que a gente chama, né? Para esses momentos a gente conseguir investir uma quantia muito maior do que eu invisto ali todos os meses ou quinzenalmente. Então, por exemplo, no coronavírus, quando todo mundo estava desesperado, todo mundo não sabia o que fazer, eu estava com uma reserva de oportunidade gigantesca, porque o mercado já estava indo bem há um tempo, né? Principalmente o brasileiro estava subindo ali demais, estava no topo ali histórico. Então, eu já estava fazendo aportes um pouco menores e aumentando minha reserva de oportunidade para alguma oportunidade mesmo. Quando chegou o coronavírus, infelizmente, é uma causa muito triste ali e tudo, mas pensando financeiramente, eu falei, agora é o momento. Naqueles dias que deu o circuit break lá, eu só aproveitei e comprava sem parar investimentos ali e foi a época que eu mais ganhei dinheiro com investimentos. Então, eu sempre gosto, depois, eu já gostava antes da reserva de oportunidade. E ali foi a prova que isso pode fazer a diferença. É ruim deixar um dinheiro parado ali na renda fixa, não tem uma rentabilidade muito boa, tudo, mas quando aparecem essas oportunidades, você vê que vale muito a pena. Então, nesse momento de agora também, eu gosto de investir em criptomoedas também. Comprei bastante Bitcoin, Ethereum, Solana ali, porque teve uma queda muito grande no mercado. Também comprei alguns ativos dolarizados ali, algumas ações americanas. E o que eu mais investi, para ser sincero, foi a Bolsa Brasileira, né? Apesar de ter algumas oportunidades no mercado, eu achei, na minha opinião, um pouco mais interessante o que está acontecendo fora, mais oportunidades fora do Brasil em criptomoedas do que aqui dentro do Brasil mesmo.
Essa visão é importante. Eu mesmo tenho como premissa, né? De todos os meus recursos, no mínimo 20% vão estar sempre em reserva. É sempre importante estar preparado para isso.
Sim.
E tem um ponto, né? Talvez quando nós pensamos ali ou pensávamos em 2020, por exemplo, tinha um cenário de juros muito baixo aqui no Brasil. E agora a gente tem um cenário já que, poxa, quando gravamos esse podcast aqui, a Selic já está em acima de 2 dígitos e ela pode subir eventualmente ainda mais por pressão inflacionária, até pelo que está rolando no mundo, barril de petróleo lá em cima e tudo mais. Então, hoje você é, de certa forma, bem remunerado para estar exposto à renda fixa, né? Esse seu caixa, mesmo de forma pós-fixada no Selic, dá para você conseguir rentabilizar nesse cenário aí, com uma tranquilidade, de certa forma, um pouco maior. Não precisa correr risco com tudo, porque acho que no mercado o mais importante aqui é a sobrevivência e, principalmente, né, você ter a tranquilidade de passar pelos cenários. Não adianta ficar 100% alocado ali, então você quer multiplicar logo a sua grana, mas aí vem um cenário de queda, a bolsa cai 20%, 30%, você fica maluco, assim, você fica sem ação, porque você vira um passageiro da agonia. Então, acho que tá preparado para esses cenários, né? Para realmente conseguir aproveitar as oportunidades é importante, porque quem está 100% alocado e eventualmente não faz aportes tão grandes ou não tão relevantes em relação à carteira, não consegue aproveitar essas janelas, né? A recuperação ela vai ser só para você voltar a respirar tranquilamente, não é um cenário que você de fato aproveitou isso. E nesse contexto, né, Giovanni, eu queria saber de você. Houve alguma mudança na sua carteira esse ano, com o que está acontecendo aí entre Rússia e Ucrânia, com a queda no mercado americano, com a correção aqui no mercado brasileiro? Você fez alguma mudança estrutural na sua carteira? Tem alguma coisa que você está aproveitando mais? Algum setor que você está vendo mais defasado? Você falou de Magalu, né? Poxa, o varejo, depois de cair 70%, é algo que começa a se tornar interessante para você para um prazo maior? O que você está pensando e principalmente fazendo, né? Porque não é sobre a teoria, não é o que você fala. E é o que você faz. Dá para compartilhar isso aí com a galera?
Lógico que dá. Então vamos começar pela parte que a galera está mais interessada, mais engajada ali, que são as criptomoedas, né? Já vem um tempo que eu venho aumentando meus aportes nas criptomoedas, que eu vou vendo a importância, uma importância muito grande, que não tem como ficar de fora desse mercado, não simplesmente pensando na valorização. Lógico, a valorização nós gosta, de dinheiro nós gosta, tudo isso a gente gosta mesmo, mas da importância mesmo para sobrevivência. A gente vê o que está acontecendo na guerra ali, os bancos tudo bloqueando o saque, Visa, American Express, Mastercard, tudo sendo bloqueado para usar na Rússia. E eu fico parando para analisar. A gente sempre pensa que nunca vai acontecer com a gente, até acontecer, né? Então acho que a gente tem que estar preparado. Tomara que não aconteça, mas se acontecer, eu quero estar preparado para esse momento. Então, pensando nisso, eu venho aumentando a minha posição em criptomoedas já há algum tempo, aproveitando essa oportunidade, que eu acho que o mercado está muito baixo ali perto. Se a gente for ver, só comparar com o ano passado, tudo, a gente continua numa baixa, né? Hoje, acho que deve estar em 37 mil dólares o Bitcoin, no dia que a gente está gravando esse podcast. Eu acredito que é um bom preço, já comprei mais barato, mas acredito que ainda é um bom preço para estar investindo em Bitcoin. Então, aumentei minha posição. E outra coisa é que eu estou aumentando minha posição, todo mundo vai pensar que ações, investimentos no exterior, mas estou dando uma atenção maior mesmo para a renda fixa, porque eu acho que pode estar mudando um pouco por conta da guerra, mas a gente estava pensando que a taxa Selic, né, que está em 2 dígitos, como você falou, começasse a cair após a próxima reunião do cupom. Mas eu acho que agora não vai acontecer isso, talvez vai demorar mais umas 2 reuniões ali para acontecer, mas eu estou vendo ganhos interessantes com marcação ao mercado na renda fixa. Então, tem investimentos de renda fixa, por exemplo, Tesouro Direto, IPCA mais 2026 ou pré-fixado, que eu acho que durante esse ano ainda vai dar para ter uns ganhos altíssimos com renda fixa utilizando a marcação ao mercado. E mesmo pensando no curto, médio prazo, ontem mesmo eu estava dando mentoria para os meus alunos, eu abri minha corretora ali e vi CDB pagando 14, 14,5%, o que a gente não via faz um bom tempo. E 14,5% a gente sabe que é rentabilidade ali de renda variável, igual eu morei na Austrália há muito tempo, 14,5% na Austrália é ouro, a gente não vê isso. A taxa Selic, né, que é o cash rate lá na Austrália, é 0,1%. Então, 14% a gente nunca viu isso. Então, acho que é uma oportunidade que está aparecendo ali para a renda fixa. Apesar de eu não ser entusiasta da renda fixa, a marcação ao mercado me chama atenção.
Show. Então, para quem não entende ou ainda não sabe, essa marcação ao mercado diz respeito a, poxa, as taxas hoje praticadas no mercado, elas estão mais elevadas por algum cenário de estresse ou algo do tipo, só que elas não tendem a perdurar dessa forma. Talvez nós podemos ter aí uma inflação mais fraca, mais branda, até porque o dólar deu uma boa caída, né? Esse ano está caindo aí próximo de 10%. Houve aquele choque na cadeia produtiva por conta da pandemia, mas agora já é um cenário, enfim, mais tranquilo. Então, você está sendo mais tático nesse sentido por entender que, poxa, juros está elevado agora, mas não quer dizer que ele vai se manter assim para um prazo maior, para daqui 2, 3 anos, até pelo mundo todo, né? O mundo todo está praticando juros aí bem baixos, e só quando a gente olha para alguns países que tiveram problemas, né, como a Rússia aumentou aí sua taxa de juros, como Argentina, outros países com problemas, e o próprio Brasil já se antecipou, né, frente ao mundo, porque muitos investidores estão receosos aí o quanto que o Fed pode aumentar a sua taxa de juros. E aqui no Brasil a gente já está com juros bem elevados, né, já deu uma acelerada forte, então quem sabe a gente consiga capturar isso daí. E bom, além disso, né, no sentido de oportunidades, a questão de ouro, esses ativos de reserva de valor, é algo que você gosta de considerar, ou eventualmente no cenário agora que ter o maior estresse, aumentar mais exposição, ou você não é o tipo de pessoa que, sei lá, gosta de comprar seguro depois de bater o carro, porque, enfim, a gente já sabe que aconteceu o cenário. Pode perdurar mais e ficar mais complicado? Eventualmente pode, mas tem essa grande questão aí de eventualmente você ter essa exposição em ativos de proteção ou mesmo dólar, né? Porque para mim, na minha carteira, ver dólar aí nesses patamares próximo dos R$ 5 em um ano, que tende a ser mais complicado para nós aqui brasileiros, até por conta das eleições, eu até aproveito para acelerar e ter uma maior exposição. Evidentemente que dá para você fazer e ter essa exposição a dólar de forma indireta com as criptomoedas, né? Mas dólar, dólar mesmo, né? O dólar raiz para ter ali os ativos ou mesmo algum tipo de reserva aí como ouro, é algo que você pensa nesse contexto?
Então, vamos começar pelo ouro, né? O ouro eu invisto através de ETF, então não gosto de investir diretamente, né? Investo numa ETF na IAU, diretamente lá nos Estados Unidos, que segue ali o índice, mas não invisto diretamente, não tenho ouro em casa, então não adianta vir até a minha casa pegar aqui, que eu não invisto na barra de ouro mesmo. Eu investi lá atrás, quando estavam todas as economias do mundo boas, sem risco, que todo mundo estava ali otimista, né, comprado em bolsa de valores, então foi o momento que eu falei, não, vou começar a investir em ouro, e agora a gente está colhendo o resultado disso, né? Tá, o ouro está se valorizando, as ETFs que seguem o ouro ali estão se valorizando, e eu gostei bastante do resultado, mas agora é o que eu falo, né? Eu gosto de aproveitar oportunidades, agora já ocorreu ali. Para mim, essas ETFs já se valorizaram, o ouro já se valorizou, eu não compraria agora. Eu prefiro, igual você falou, no seguro, você tem que colocar antes, não depois que você bate o carro. Na questão de dólar, eu tenho a maior porcentagem da minha carteira de investimento é em dólar, e eu estou muito comprado em dólar. Por quê? Porque, igual, nos últimos 7 anos eu morei na Austrália, como eu falei. Então, eu tenho empresa lá, tudo. Então, o meu dinheiro, 70% do meu patrimônio líquido está na Austrália, que é dólar australiano, mas segue muito dólar americano. Então, no Brasil mesmo, eu tenho pouca reserva em dinheiro ali para eu gastar no dia a dia, eu só tenho o suficiente para pagar minhas contas. E aí eu vou trazendo dinheiro da Austrália para o Brasil. Por isso, eu não tenho a intenção de aumentar ainda mais os meus aportes ali nos Estados Unidos ou na Austrália, porque eu já estou totalmente lá, né? O meu dinheiro está lá, eu recebo em dólar lá na Austrália também. Então, eu só estou trazendo o menos possível, porque eu acredito também no seu pensamento ali, eu acredito que o dólar não deve se manter nesse patamar ali ou continuar caindo por muito tempo. Eu cheguei na Austrália em 2014, o dólar é 1,60, eu já vendi dólar australiano a 4,50. E acredito que vai continuar se valorizando, já que é uma economia que cresce muito mais do que a brasileira, não faz sentido a moeda continuar caindo, né?
Isso aí, show de bola. Bom, deu para passar um bom panorama aqui para a galera em termos de oportunidades, em termos de como se proteger. E Giovanni, cara, o que você poderia deixar aí de palavras finais para quem acompanhou aqui esse Tradecast até aqui, principalmente nesse sentido do que está rolando no mundo, né? Porque quando algo acontece, depois de passar, muitas vezes é muito fácil, né? Você fala, nossa, era oportunidade, nossa, não era tão ruim como pensávamos naquele momento, só que exposed é muito fácil, né? Mas no meio do furacão é muito mais complicado, né? Olhar, por exemplo, para março de 2020, ver o quanto a bolsa caiu, né? A bolsa brasileira caindo 50%, é óbvio que era uma oportunidade, olhando depois. Mas para quem estava inserido naquilo, para quem, poxa, Muitas vezes ia no mercado, eles não davam álcool em gel para você, você ia no mercado, a galera tá fazendo estoque de comida, todo mundo pensando que o mundo ia colapsar e o mundo ia acabar. Estando inserido naquele contexto, era muito difícil encontrar uma luz no fim do túnel. Tá rolando aí essas questões entre Rússia e Ucrânia. Muitos pensam que isso vai escalar e vai atingir outros países. Eu, particularmente, não acredito nisso, porque se eventualmente escalasse, a gente teria algo de ordem global
Sim.
e com esse poderio armamentício aí, enfim, poderia ser o fim do mundo, né? Sendo muito claro. E aí você tem que pensar, poxa, se realmente acontecer isso, que valor que vai ter o seu dinheiro?
Eu concordo com você em tudo. Acho que pensando na Rússia em escalar para uma terceira guerra mundial, algo do tipo, eu sou pessimista também. Eu falo, acho que a Rússia não esperava ter essa dificuldade para invadir a Ucrânia. Acho que eles pensavam que ia acontecer em algo 2, 3 dias, eles já iam estar no poder ali. Eles não esperavam que ia passar de semana ali para conseguir invadir. Eu falo, eles já estão tendo dificuldade contra a Ucrânia, que é um país pequeno, assim, querendo ou não, de baixo poder ali, de armamentos, tudo, tendo ajuda de muitos outros países. Eles não teriam chance se eles escalassem essa guerra com outro país, né? É o que o resto do mundo está esperando. Dá um motivo para mandar mais exército, para mandar um avião míssil lá na Rússia, tudo isso. O resto do mundo está ali, só preparado para qualquer motivo que a Rússia der, eles vão para cima. E acho que a Rússia não esperava sofrer tanto boicote da Oceania. Então, acho que muito dificilmente, só se o Putin falar, nossa, já era, perdi de tudo que é lado, já que eu vou morrer, já que eu vou me ferrar, eu vou ferrar com tudo também, só se ele for louco nesse ponto mesmo. Mas eu não vejo, eu não tô tão pessimista para isso, não. Agora, como eu me prepararia, né? Que o pessoal fala aí muito medo, nunca sabe do passado. Eu vejo o passado, né? Eu costumo falar assim: olha para o nosso passado e vê tudo que a gente já passou. A gente já teve guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, conflitos ali gigantescos. Já teve bolha da internet, já teve impeachment, greve dos caminhoneiros, coronavírus, guerra nos Estados Unidos, lá no Iraque, no Paquistão, em tudo isso. Já teve guerra agora entre Rússia e Ucrânia, já teve todos os tipos, a gente já passou por tudo isso e superou. E cada vez que a gente supera, a gente volta mais forte. Então eu falo, por que não aproveitar essas oportunidades que a gente está mais fraco agora, para quando a gente ficar mais forte, a gente conseguir uma rentabilidade ainda maior? Então, eu não vejo por que ficar com medo desses conflitos. Eu gosto, eu enxergo como oportunidade, falando do lado financeiro, não que eu goste de guerra, viu, galera? Mas falando do lado financeiro, eu gosto muito de ver isso porque eu vejo como oportunidade. Eu não acredito que o coronavírus vai ser o final do mundo, que a guerra vai ser o final do mundo. E quando a gente passa, a gente pensa, nossa, poderia ter investido mais, poderia ter comprado mais. Isso acontece com todo mundo, não é só com iniciante, não. Eu, com criptomoeda, sempre que o Bitcoin cai, eu compro, mas mesmo assim, quando sobe de novo, eu falo, nossa, para minha namorada, eu falo, nossa, poderia ter comprado mais. Ela não acredita que você está falando isso de novo. Porque a gente sempre tem essa dor, que deveria ter comprado mais, mais e mais. Isso é para todo mundo. Mas se você quer começar a investir, se você está planejando começar a investir ou aumentar a sua posição, não fique com medo disso que está acontecendo agora. Não deixe passar a eleição no Brasil para investir. Eu vejo muita gente falando, ah, vou ver quem vai estar na presidência, se é Lula, Bolsonaro ou se é uma terceira via. Eu quero descobrir isso para começar a investir. Não espere, porque depois é muito fácil. Você vai olhar para trás e falar, nossa, deveria ter começado antes, quando tudo estava muito baixo. Então comece antes de tudo ficar bem, porque quando tudo tiver tudo bem ali, não tem o porquê você começar a investir, vai estar tudo valorizado, tudo muito caro e você não vai ganhar muito dinheiro.
Isso aí, o estresse ele pode trazer essas quedas nos ativos e quando tudo estiver bem, isso vai estar no preço também. Então é sempre importante ponderar tudo isso. Giovanni, cara, fantástico aí o que nós falamos e onde as pessoas podem te encontrar? Tem canal no Instagram, tem algo no YouTube, como que é?
Sim, no YouTube é Giovanni Casimiro mesmo, Giovanni com 2 N's e no final, Casimiro. E no Instagram é @Giovanni com 2 N's e no final, ponto Casimiro também. Então, estou nessas duas redes sociais lá, só começar a seguir, que eu dou várias dicas de investimento, empreendedorismo, fundos imobiliários, tudo isso lá.
Show de bola. Você que acompanhou e curtiu esse Tradecast, aproveita para compartilhar aí, com os seus amigos. Aproveita também para seguir o TradeMap aí nas redes sociais. E contamos com vocês na próxima. Tamo junto.
Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E fique ligado nos próximos episódios.